A Shell Energy está crescendo no Brasil. Agora, suas soluções e serviços serão entregues para o mercado de varejo de energia elétrica pela Prime Energy.
Bom dia! Terça-feira, 9 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos falar sobre como todas essas indas e vindas de medidas provisórias e decretos das distribuidoras e toda essa falta de definição do futuro do setor tem aumentado a percepção de risco do setor de energia. Para isso, a gente vai falar então sobre a medida provisória que deve ser assinada hoje pelo governo e publicada no Diário Oficial da União de amanhã. E aí, finalmente, vai concretizar algumas promessas do governo em relação ao setor elétrico. E a gente vai explicar, né, como que essas promessas têm sido então objeto de preocupação pelo setor de energia e como que os riscos têm se refletido já na percepção do mercado financeiro. Ontem, o governo confirmou que agendou para a tarde dessa terça-feira, às 16 horas, a cerimônia de assinatura de uma medida provisória que trata de energia renovável e redução de tarifas. Segundo o governo, a CMP pode estimular investimentos da ordem de 160 bilhões de reais no setor de renováveis, mas essas são as contas que mais causam preocupação no setor, já que envolve aí uma prorrogação de subsídios que hoje já há um entendimento, quase uma unanimidade, que eles não são mais necessários para essas fontes. E aí, lá na frente, isso tudo vai custar bem caro aos consumidores. Vamos também destacar aqui que o governo já fez uma cerimônia para assinatura de uma medida provisória do setor de energia antes e não assinou nenhuma medida provisória. Em dezembro do ano passado, a gente viu isso acontecer lá com a MP do Amapá, que inclusive a questão do Amapá está dentro dessa MP, que se for mesmo assinada hoje, 9 de abril, será quase 4 meses depois daquele evento que aconteceu em Macapá, mas que acabou não tendo MP nenhuma, foi uma assinatura de MP sem MP e o texto foi postergado até esse momento. Então, é mais uma questão, mais um elemento aí, todas essas incertezas geram preocupação. Uma minuta dessa medida provisória, que tudo indica vai ser assinada hoje, está circulando no mercado desde semana passada, e aí, se o texto oficial vier na mesma linha, tem problemas graves. O texto, de fato, ajuda a reduzir a tarifa no curto prazo, só que cria uma conta que vai ter que ser paga em algum momento lá no futuro. Como que ajuda no curto prazo? A Eletrobras, quando ela foi privatizada, ela se comprometeu com diversos aportes no setor como uma contrapartida da sua privatização. Então, esses recursos, eles vão ser usados no curto prazo para bater questões pressões tarifárias. O que, que a Eletrobras ela tem de aporte previsto? Ela tem aportes anuais de milhões de reais em fundos regionais da região da Amazônia Legal, da revitalização das bacias do São Francisco e Parnaíba e da área de influência de Furnas. E além disso, a empresa também faz aportes regulares, tem aportes previstos na conta de desenvolvimento energético, a CDE, encargo setorial que concentra ali a maior parte dos subsídios e custos adicionais que são repassados aos consumidores pela conta de luz. Como a privatização da Eletrobras envolveu a renovação das concessões fora do regime de cotas, né, que a gente chama de descotização das hidrelétricas da Eletrobras, então, em contrapartida, ela tinha de pagar uma outorga. E aí, essa outorga foi dividida em vários investimentos, em vários pagamentos, justamente para poder garantir que parte do dinheiro fosse para a modicidade tarifária e que parte do dinheiro fosse para essas áreas aí, esses fundos regionais que atuam nessas áreas tão importantes no país. E aí, o que a MP vai fazer? A MP ela vai permitir que a União securitize os pagamentos futuros da Eletrobras à CDE, que são estimados em 25 bilhões de reais. Ou seja, a Eletrobras vai pegar esse dinheiro, esses pagamentos futuros que ela vai... Aliás, a União vai pegar esse dinheiro que ela receberá da Eletrobras ao longo de tantos anos e vai usar isso como garantia para tomar recursos que vão ser aplicados no curto prazo. Então, ela vai negociar com bancos para quitar dois empréstimos setoriais que foram tomados nos últimos anos em nome dos consumidores. É a conta Covid e a conta escassez hídrica. A gente explicou isso no minuto da semana passada, em vários minutos da semana passada. Bom, essa medida provisória, ela também permite que o governo pegue esse dinheiro que vai para esses fundos regionais que eu mencionei e use na modicidade tarifária em estados em situação econômica mais frágil. Então, o Amapá vai ter a solução ali do reajuste tarifário do Amapá, vai vir aí com essa medida provisória, porque vai permitir que esse dinheiro vá e pague essa diferença entre o que a empresa deve receber pelo seu contrato, pelos investimentos que tem feito, e o que a população consegue pagar. Essas duas partes da MP, então, elas ajudam a reduzir a tarifa no curtíssimo prazo. Só que aí tem uma outra parte, que é uma prorrogação por 36 meses no prazo para que fontes renováveis sejam enquadradas como incentivadas. Ou seja, tenha direito ao desconto na tarifa pelo uso da rede por mais tempo. Mais empreendimentos, então, serão viabilizados com esse desconto pelo uso da rede, então a conta do subsídio vai crescer. Essa prorrogação do prazo do subsídio chegou a ser incluída na forma de emenda em mais de um projeto de lei em tramitação no Congresso sobre o setor de energia. Mas todas as tentativas até agora esbarraram ali em forte mobilização de entidades, representantes de consumidores, que fizeram muitos alertas para os altos custos envolvidos e conseguiram, de certa forma, enfraquecer essas tentativas aí, né, de passar no Congresso essa prorrogação de prazo. O argumento agora é que isso vai destravar investimentos no Nordeste do país. E esse é um dos pontos que tem garantido a publicação dessa medida provisória, né? Essa MP, ela foi prometida inúmeras vezes e encontrou muitos obstáculos para ser publicada. Então, quando o governo foi lá e juntou a questão ali do Amapá e da modicidade tarifária, esse destravamento de investimentos em renováveis no Nordeste ganhou maior apoio para que o texto seja de fato transformado em lei. Lembrando que uma medida provisória, quando ela é publicada, ela já tem a eficácia de lei, porém precisa ser aprovado num prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Então, são 120 dias para que a medida provisória seja de fato aprovada e sancionada em lei. Bom, o governo está tentando contornar a rejeição crescente na população de diversas maneiras. E um dos motivos dessa rejeição, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, é o fato de que a conta de luz continua muito alta. E a população, enquanto, apesar de estar pagando cada vez uma conta mais alta, sofre cada vez mais também com os efeitos adversos aí das mudanças climáticas, muitos apagões consecutivos, falta de qualidade nas áreas de concessão das distribuidoras. Então, você tem um descasamento entre uma conta muito alta e uma qualidade não muito boa. E aí, isso tem colocado esse setor assim no centro das discussões políticas. Os donos das concessões de distribuidoras estão preocupados porque existe esse viés populista das políticas públicas, né? E aí, o que que a Folha de São Paulo contou? Que as políticas voltadas, então, para o setor de energia não devem parar por aí, porque na quarta-feira o governo organizou uma reunião com especialistas da área de energia para discutir como amenizar o aumento da conta de luz, que deve contar com a presença do presidente Lula e de ministros do primeiro escalão, incluindo ali o Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e o Rui Costa, da Casa Civil. E aí, a meta desse encontro é fazer um diagnóstico sobre o que pressiona o custo de energia e produzir sugestões para reduzir a tarifa de forma estrutural. E aí, é muito curioso, porque é uma reunião que vai ser um dia depois da cerimônia de assinatura de uma MP, que de estrutural não tem nada, como a gente já explicou aqui. Ela vai ajudar no curto prazo, mas vai criar uma nova conta no futuro, se for aprovada da forma como for proposta pelo governo, né? Porque muito provavelmente vão ser apresentadas centenas de emendas e o texto final vai ficar bem diferente do inicial. Bom, e já existe um diagnóstico pronto sobre o que pesa na tarifa de energia. São subsídios e os custos adicionais que são repassados à tarifa e que não param de crescer. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela lançou no fim de 2022 um subsidiômetro, uma ferramenta para medir os subsídios custeados pela conta de luz. Até hoje, 9 de abril, são 8,4 bilhões de reais em valores acumulados em subsídios só esse ano, sendo que os dois maiores de longe são para renováveis. São 2 bilhões e meio de reais em subsídios para as fontes incentivadas, então aquele tal do desconto pelo uso da rede, e outros 2 bilhões e meio são em subsídios para a geração distribuída. Ou seja, ao mesmo tempo que o governo busca fazer uma reunião com especialistas do setor para discutir uma saída estrutural para reduzir a conta de luz, está editando uma medida provisória que aumenta os maiores subsídios hoje custeados pela conta de luz. Esse cenário todo do setor, ele ainda é mais complexo por conta da situação da ANEEL. O racha na diretoria da agência fica evidente a cada reunião pública. Na semana passada, a Reuters publicou uma reportagem contando que as divergências de cunho político e pessoal dos diretores estão travando o andamento de processos relevantes e, por isso, tem causado bastante preocupação, segundo agentes ouvidos pela reportagem da Reuters. É uma situação muito negativa, considerando que a ANEEL é uma referência em regulação. E a gente sempre relata isso aqui, né? No Minuto Mega, esses embates públicos da diretoria da ANEEL. Na semana passada não foi diferente. Hoje é dia de reunião da diretoria, mas a gente só tem dois processos que serão deliberados pela diretoria, pelo menos até o momento. Então pode ser que seja um dia mais calmo. Após a publicação da reportagem da Reuters que eu comentei, que foi da minha colega Letícia Fukushima, o diretor Fernando Mosna, um dos protagonistas desses embates da diretoria da ANEEL, foi ao LinkedIn dizer que não existe paralisia decisória da agência e que em março a agência atingiu o seu menor estoque processual em 12 meses. Fato é que todas essas incertezas combinadas têm levado a um aumento na percepção de risco do mercado em relação ao setor de energia. Isso é visível principalmente em relação às empresas de capital aberto, que são negociadas na bolsa. Ontem, o banco suíço UBS publicou um relatório bem interessante falando sobre esse aumento da percepção de risco. E uma das justificativas, segundo os analistas, é a decisão da ANEEL, que foi motivo de discórdia nas duas últimas reuniões da diretoria sobre o reajuste do Amapá. Lembrando rapidamente, a diretoria da ANEEL aprovou por maioria uma proposta do diretor Fernando Mosna para concluir a revisão tarifária extraordinária do Equatorial Amapá com reajuste zero, embora as áreas técnicas tenham calculado um reajuste de 35% para essa distribuidora. E aí, o UBS apontou que essa decisão do Amapá levantou muitas preocupações em outras distribuidoras de energia que atuam em estados que também têm baixo nível de renda, onde os consumidores são mais sensíveis aos reajustes tarifários. E aí eles levantam ali outras companhias que são afetadas, como por exemplo a própria Equatorial, que tem outras concessões em estados de baixa renda, a Neoenergia, a Energisa, mas também pode haver efeitos em outras distribuidoras que não necessariamente estão nessas regiões, como a CPFL. O banco também apontou os riscos da SMP prometida pelo governo, porque ela antecipa os recebíveis da CDE para amortizar a tarifa no curto prazo. Na semana passada, quem fez um alerta parecido foi o Itaú BBA. E o Itaú BBA publicou um relatório apontando que as empresas do setor de energia da cobertura do banco estão com uma performance aquém, do esperado, e isso tem relação com as notícias desencontradas sobre a MP em elaboração do governo, essas promessas que são sendo feitas de redução da tarifa, mas que ninguém sabe como que vai ser feita essa redução da tarifa, e com o aumento do risco em relação aos processos de renovação das concessões das distribuidoras, que é outra novela que a gente fala muito aqui no Minuto. Então, assim, em linhas gerais, hoje a gente vê um cenário que tem sido desenhado há alguns anos e está ficando cada vez mais claro. A conta chegou, a conta está cada vez mais cara e o governo pode até estar interessado em medidas estruturais para tentar resolver esse problema, mas não tira da mesa as opções imediatistas que podem, na verdade, criar novos problemas no futuro. O mercado está preocupado, especialistas estão preocupados, executivos estão preocupados, mas a gente vai acompanhar aqui na Megawatt todas as medidas anunciadas, que serão anunciadas hoje e nos próximos dias, para entender melhor tudo que vem por aí. Então, mais uma vez, eu encerro o nosso minuto com aquele convite. Fiquem de olho no site da Megawatt, porque as coisas não param de acontecer. O noticiário está muito agitado, toda hora tem uma novidade. É só você entrar lá, megawatt.energy com Y no fim, e assim você vai ficar bem informado, vai saber tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Hoje está com vários destaques da agenda, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você recebe a Mega News, você já vai ter acesso a essa agenda do setor. E aí, se puder, faça também a assinatura da Mega Watch, para você receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho e o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau!